UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Volta com Noite Ilustrada aqui na Estação do Conhecimento e, comprometido, hora de entrevista. Devem entender que ainda somos tão somente crianças, como crianças de qualquer outro lugar. Podemos ser mais maduros por causa do gueto, mas, igualmente, somos crianças. Finergiri, 14 anos, Tchecoslováquia. Bom, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa recebe a partir de hoje a exposição interativa Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Originária do Museu do Holocausto, em Curitiba, a mostra conta a história de 1,5 milhão de crianças assassinadas durante um massacre judeu. Eu conversei com o curador da exposição, o Carlos Reis, que fala sobre a mostra Intolerância e sobre o que foi o Holocausto.
Ocorreu há basicamente 70, 80 anos. É um período histórico que consiste da ascensão do Hitler ao governo da Alemanha até quase o final da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto foi um genocídio com características muito particulares, voltadas exclusivamente para a questão racial. Então, falar sobre o Holocausto significa falar sobre intolerância, preconceito, ódio, racismo e discriminação. O maior número das vítimas foram judeus, mas também testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, negros, deficientes, comunistas, poloneses. A lista de pessoas consideradas inferiores era muito grande.
Bom, e geograficamente falando, quais foram os países atingidos pela prática nazista?
Nós falamos de todas aquelas regiões em que tiveram algum tipo de ocupação da Alemanha durante esse período de aproximadamente 12 anos. Então falamos de praticamente toda a Europa, também norte da África, parte do Oriente Médio. Todas aquelas pessoas que sofreram algum tipo de discriminação, preconceito, marginalização, desumanização durante esse período diretamente ligado à ocupação nazista é considerado um sobrevivente do Holocausto.
E agora, em relação à criança, como que a criança ela foi tratada no Holocausto?
A violência que a criança sofreu durante o Holocausto, ela chega à beira da nossa capacidade de compreensão. É, no caso dessas crianças vítimas do Holocausto, consideradas inferiores, elas tiveram, como diz essa exposição, tiveram suas infâncias completamente destroçadas por causa de um ideal de superioridade de raça, com o objetivo de proporcionar um melhoramento genético, que nós conhecemos como eugenia, uma ideia que foi desenvolvida no século XIX, a ideia ariana de estabelecer uma raça pura. Então as crianças que não faziam parte desta raça superior, pura, e nós falamos tudo isso, obviamente, entre aspas, sofreram esse processo de discriminação, preconceito, ódio e desumanização.
Bom, e Carlos, como que é a memória das crianças sobreviventes em relação ao período em que aconteceu o Holocausto? Existem relatos do Holocausto feitos por crianças?
Existem centenas e centenas de relatos. Hoje em dia, em 2014, nós podemos considerar que a maior parte dos sobreviventes que estão vivos eram crianças naquela época. Então você tem todos os tipos de relatos, sejam eles relatos que foram feitos na época através de diários, de poemas, e também relatos posteriores que foram gravados, que foram documentados. A partir dos anos 80, início dos anos 90, é que se começou um movimento grande no mundo para se registrar os depoimentos dessas pessoas que na época também eram crianças. É muito importante a gente fazer essa ligação de compreender o que essas crianças sofreram naquele momento e aproximar da nossa realidade aqui em 2014.
Bom, Carlos, agora eu gostaria que você contasse sobre a exposição. Tão somente crianças, infâncias roubadas do Holocausto. Como que é essa exposição? O que é que vocês trazem?
Bom, essa exposição é uma exposição que foi feita pelo Museu do Holocausto de Curitiba, que é o único museu do Holocausto aqui no Brasil. Uma mostra itinerante, ela foi feita para ser itinerante. E a ideia da exposição é seguir a linha educativa que o museu propõe em Curitiba. A ideia é ensinar, trabalhar valores com os jovens hoje em dia, se utilizando de histórias pessoais. É muito importante que a gente personifique essas histórias. Não é um museu que trata de estatística nem de números. É muito importante que os jovens que visitam tanto o museu em Curitiba quanto essa exposição que está chegando a Belo Horizonte compreendam a ideia do ser humano individual. Não existe uma história do Holocausto, existem milhões de histórias do Holocausto. E através dessas histórias nós temos como ensinar esses valores relacionados à tolerância, ao respeito à diversidade. Esse é o ponto mais importante da exposição.
Como que essa exposição ela explora a questão da interatividade com a temática das infâncias interrompidas pelo local? Você poderia descrever assim, algo que tenha na exposição?
Hoje em dia, em 2014, é muito importante que essas mostras tenham uma interatividade, ferramentas que aproximam tudo isso dos jovens. No caso dessa exposição, ela é composta, por exemplo, de vários vídeos, tablets, que são espalhados pelo salão, com depoimentos de sobreviventes que chegaram ao Brasil, mas que na época eram crianças. Existe também na exposição um grande módulo, mais ou menos 3 metros de diâmetro, que o visitante vai poder entrar, levantar uma janelinha, enxergar o que tem dentro, ouvir nomes, idades e locais de nascimento de crianças que foram mortas. Então, para o Museu do Holocausto de Curitiba, também é muito importante, tanto no museu quanto nas exposições, proporcionar telas, botões, gavetas. No caso dessa também é possível abrir gavetas, algumas gavetas não abrem. Essa ideia de se mexer com a exposição também é muito importante e nos ajuda a chegar ao objetivo, que é trabalhar valores de tolerância.
Bom, Carlos, agora para finalizar, a minha última pergunta. Além da exposição, né, o Tão Somente Crianças, que ela é originalmente do Museu do Holocausto em Curitiba, quais outras ações que o museu promove?
O Museu do Holocausto em Curitiba, por ser uma referência no país em relação à educação, à pesquisa, à memória e à questão museológica relacionada ao Holocausto, várias outras ações são feitas ao mesmo tempo. Outras exposições, por exemplo, uma está agora em cartaz em Curitiba, chama-se Deixe-me Contar uma História, que mostra o trabalho educativo do museu. O museu proporciona cursos para professores, para como se trabalhar o Holocausto em sala de aula, cursos sobre história do Holocausto, sobre a ascensão do nazismo. O museu publica material didático, auxilia escolas no trabalho sobre o Holocausto em sala, já lançou livros. Nós possuímos a maior biblioteca do Brasil relacionada ao Holocausto, eventos que são realizados em faculdades, em universidades, e também a parte de catalogação e higienização e recebimento desses objetos, que todas as semanas não para de chegar ao museu. Nosso acervo é um acervo aberto. E até hoje, sobreviventes, filhos, netos, também nos passam essa documentação, essas fotografias. Então o museu tem vários desses departamentos, que cada um vai cuidando das suas funções, mas sempre através dessa linha educativa de se aproximar ao Holocausto dos dias de hoje e personificar essas histórias. Esse é um ponto que nenhum dos departamentos abre mão, seja nos livros, seja nos cursos, seja nas exposições, seja no material didático que o museu produz e proporciona a alunos e professores. É interessante que as pessoas saibam que em cada lugar que as exposições itinerantes do museu chegam, uma equipe de jovens é capacitada do local é capacitada pelo museu para receber os visitantes e principalmente as escolas. Então, no caso da exposição aqui em Belo Horizonte, cerca de 15 jovens mineiros foram treinados e capacitados com a equipe pedagógica do museu para receber os visitantes e orientar alunos e professores sobre essa temática, de acordo com essa linha educativa de se trabalhar o Holocausto de uma forma personificada. Antigamente, há 20, 30 anos, se trabalhava o Holocausto com uma perspectiva de se chocar as pessoas, de se trabalhar com pilhas de corpos, pilhas de cabelo, de malas. Isso foi muito comum, mas hoje em dia essa perspectiva, o paradigma foi completamente alterado, essa perspectiva ela foi alterada, e é muito importante que também os monitores da exposição compreendam a necessidade de se transmitir. No caso da exposição para o visitante, mas no caso da escola para o aluno, essa importância de conhecermos as histórias das pessoas e através das histórias tirarmos as lições que podemos usar hoje, aqui em 2014. Trabalhar o Holocausto não significa fazer uma viagem no tempo e falar vamos voltar 70 anos e vamos ver o que aconteceu lá. Não, é puxar isso para a gente, não é comparar de forma alguma. Mas trabalhar o Holocausto significa trabalhar, como eu disse, intolerância. E até hoje nós vemos isso, né? No caso, o Holocausto é só um grande exemplo, um exemplo extremo do que pode acontecer se nós continuarmos sem combater a questão da intolerância da forma que nós deveríamos combater. Parece que nós seres humanos, não aprendemos nada em termos de tolerância, porque todos os dias nós vemos pessoas que continuam sendo discriminadas, perseguidas, marginalizadas e até mortas por causa da cor da pele, da cor do cabelo, da orientação sexual, da religião, da condição socioeconômica, porque um torce para um time de futebol e outro para o outro, e a gente precisa aprender essas lições para não deixar que isso aconteça. Esse é o grande objetivo. Pode parecer clichê, mas não é. Qual é o grande objetivo de todo o trabalho educativo do Museu do Holocausto? Não deixar isso acontecer novamente, coisa que nós, seres humanos, não estamos sabendo fazer.
Tá aí, nós acabamos de ouvir a conversa que tive com o curador da exposição Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Bom, Carlos Reis, a mostra fica em cartaz até o dia 31 de outubro na Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães, que fica na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Bom, a exposição fica em cartaz de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 8 horas da noite, aos sábados de 8 horas da manhã às 4 horas da tarde e aos domingos de meio-dia às 4 horas da tarde. O endereço é Praça da Liberdade, número 21. A entrada é gratuita. Para mais informações, ligue para 3296-1166.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.